picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia.
Amo!
A EBAC oferece a oportunidade perfeita para você investir no seu futuro. Seja dando uma atualizada aí na sua formação, seja começando um curso novo.
Inteiramente do zero, sabe?
Ou mesmo conhecendo e iniciando uma nova carreira que você jamais imaginou.
Pensa!
Com os cursos profissionalizantes que vão do zero ao pró, a EBAC possui diversas opções de carreiras na área de negócios, design, música e artes, moda, games, audiovisual, software, marketing, programação e data.
Gente, tanto curso, mas tanto curso!
Acesse aí ebaconline.com.br e vá investir em você. Vai investir no seu futuro.
E ó, a gente tem cupomzinho de desconto. Eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição do episódio, mas fica com a gente que tem cupom. Inclusive, uma moça lá do Twitter me pediu o cupom do EBAC, ó, tem cupom.
E hoje eu vou contar para vocês a história da Tânia e do seu marido Ronaldo.
Frisando aqui que Ronaldo tem nome porque Tânia me pediu.
Então vamos lá, vamos de história. Ronaldo e Tânia, eles estão casados aí há 9 anos. Não tem filhos, tem uma vida ok. Só que tem uma questão
nesse relacionamento de Tânia e Ronaldo.
A família do Ronaldo é uma família muito complicada. Primeiro que, se o Ronaldo pensa em comprar um carro,
ele tem um irmão que é 1 ano mais novo que ele.
Os pais falam:
ah, mas e o seu irmão? Seu irmão não tem carro. Então, em vez de você pegar 50 mil e comprar um carro pra você, compra 2 de 25. Porque aí você dá um carro pro seu irmão.
E o Ronaldo não vê problema nisso.
E eu até também não veria se tudo que eles têm é compartilhado com a Tânia. A Tânia também trabalha. Então não é assim, vai pegar metade do dinheiro da Tânia para dar pro irmãozinho do outro? Né? Se fosse só o extra dele, nem sei também se eu ia achar certo, mas era uma coisa. Agora, pegar o dinheiro que eles batalharam...
Nessa questão do carro, a Tânia falou: bom,
a gente juntou 50 mil pra comprar um carro bom, um carro que não vai dar problema e tal. Você tá querendo pegar metade desse dinheiro que é meu e dar pro seu irmão. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar os meus 25 mil e vou guardar e fazer coisas que eu quero.
Ela queria fazer uma cirurgia plástica no abdômen. Então ela pegou esse dinheiro e foi fazer coisas que ela quis. E ele pegou os 25 mil dele, o Ronaldo, e comprou um carro pro irmão. E eles ficaram sem carro.
Mas eu acho que a Tânia fez certo. Porque ela pegou a parte dela, falou:
se metade é meu, seus pais estão exigindo que você dê um carro pro seu irmão, então você faz o que você quiser com a sua metade. Ou você compra o carro de 25 mil pra você, ou você compra o carro pro seu irmão. Porque eu só vou juntar o dinheiro com você se for pra gente comprar um carro nosso de 50 mil.
Errada não está. Porque a Tânia falou:
André, são anos economizando. Anos. Uns 5 anos, pelo menos, pra gente conseguir juntar 50 mil. Pra ele querer agora dar um carro pro irmão.
O cara pegou o dinheiro dele e comprou o carro pro irmão dele.
Beleza.
Tânia falou:
não vou me estressar com isso. Eu já me acostumei que a família é assim, porque tudo é assim. Então, com a minha parte do dinheiro, não faz nada. Então, a gente tira todas as contas, a gente paga convênio junto e tal. O que sobrar, se ele quiser dar todinho pra família dele, ele dá. Mas não conte comigo.
Não acho que Tânia tá errada, gente.
E eles vivem bem assim, o marido também concorda, então beleza. Acontece que um dia, Ronaldo, Tânia, irmão de Ronaldo e esposa de irmão de Ronaldo,
que também é outra aí que não vou dar nome,
resolveram ir a um show. cada um comprou o seu ingresso. Tânia suspeita que Ronaldo tenha comprado o ingresso do irmão e da cunhada.
Mas ela falou...
Andréia, não é problema meu, não tirando das contas.
Então essa é a dinâmica do casal, é o acordo deles.
Tudo bem pra eles, né?
Compraram os ingressos e foram pro estádio no carro de quem? No carro do irmão.
Que foi comprado pelo Ronaldo, mas ele deu, tá dado, né, gente? É o carro do irmão.
Chegando lá...
Quem vai de carro pra show, que eu acho uma loucura, vai de metrô até onde dá, depois você pega aí um carro de aplicativo. Sei que na volta é horrível, que você não vai conseguir rápido carro de aplicativo, mas enfim, é mais seguro, né?
Estacionamentos caríssimos, caríssimos, em torno de R$100
o estacionamento.
Eles em quatro, R$25 pra cada um.
Muito caro.
Tânia apenas falou assim para o irmão do Ronaldo.
Vamos dar uma volta no quarteirão para ver se de repente um estacionamento um pouco mais longe é um pouco mais barato.
Vocês concordam que foi uma sugestão? Ela deu uma sugestão a Tânia.
O irmão do Ronaldo acatou a sugestão e um quarteirão para frente tinha um terreno
baldio
que fizeram de estacionamento com maquininha, com cara de colete, tudo certinho, cobrando R$50. Ia ficar mais barato para todo mundo,
né?
E o irmão do Ronaldo falou...
Ai, Tânia, você tinha razão. Vamos parar aqui nesse de R$50.
O cara acatou a sugestão de procurar um outro estacionamento, mas quem decidiu...
E aqui eu deixo essa pergunta para vocês...
Quem decidiu foi o dono do carro.
Porque quem decide é o dono do carro, ou não. Enfim.
Pararam o carro lá. O Ronaldo deu R$25. O irmão abriu a carteira ali e deu mais R$25. Eles pagaram em dinheiro. Pegaram o ticket
do estacionamento.
Marcaram bem a rua.
Tudo certinho.
E foram pro show. Foram, curtiram o show.
Nananã, foi legal. Show de 2 horas e rolou show.
Acabou o show. Aí aquela muvuca pra sair, eles resolveram esperar um pouco, né?
Pra sair aquela primeira leva, né? Que sai mais apressada do estádio.
E depois foram caminhando. Tinha bastante gente na rua ainda. Muito carro, muito trânsito.
E o pessoal saindo, né? Indo embora.
Passaram ali o primeiro quarteirão do estádio, né? Quando eles estão chegando no quarteirão que tem o estacionamento deles... Vários carros de polícia ali.
Vários carros de polícia.
E aí, ué, o que tá acontecendo?
Esse estacionamento que tinha sido montado ali era um estacionamento falso. Golpistas, ladrões de carro.
E é bom que já fica o alerta para todo mundo. Se você pesquisar, jogar na internet, você vai achar outros casos.
Eles fazem estacionamento fake para roubar o seu carro, para roubar seus dados,
tudo.
Quando eles chegaram lá, o carro não estava mais lá.
O carro tinha sido roubado.
Nem todos os carros foram roubados. Foram roubados os melhores carros. Mas o carro do irmão do Ronaldo,
que era um carro mais simples,
também foi roubado. Aquela coisa, né? Você fica em choque.
Pô, roubaram o carro.
Mas não fazia muito sentido, porque tinham sido roubados carros, assim, bem mais caros. E o carro do irmão do Ronaldo. Dor de cabeça, tiveram que pegar um carro de aplicativo, tiveram que ir até um...
Como é que se chama?
Uma delegacia, pra fazer o BO na delegacia. Tinha mais gente lá pra fazer BO, então isso durou a madrugada toda. Todo mundo ali. E nesse trajeto até a delegacia e na delegacia, o irmão do Ronaldo já começou a culpar a Tânia. Que era culpa da Tânia deles terem ido pra um estacionamento mais longe, sendo que ela só deu uma sugestão.
Vocês concordam? Ela só deu uma sugestão.
Que era culpa da Tânia, que agora ele tava sem carro. A mulher do cara falando a mesma coisa, que a Tânia se metia em tudo, que era culpa da Tânia. E o Ronaldo, quieto. não defendeu a Tânia, ficou quieto. Fizeram um boletim de ocorrência. Aparentemente, a família do cara,
que é o Ronaldo,
ficou contra a Tânia, culpando a Tânia. Eles têm um grupo de mensagens, né? E rolou até uma conversinha do tipo...
Ah, mas e agora? O menino...
O menino, né? O Ronaldo tem 38, o cara tem 37, o menino.
Vai ficar sem carro.
Passou ali uma semana e a polícia entrou em contato com o irmão do Ronaldo. Tinham achado o carro numa outra cidade. O que tinha acontecido? Os caras provavelmente roubaram o carro dele, não para desmontar, vender peça, para fazer assalto. Então o carro dele foi usado para fazer aí uma série de assaltos numa única noite e depois foi abandonado.
Esse carro.
Só que foi abandonado batido. O carro foi recolhido para o pátio da cidade que foi encontrado o carro. E aí você tem uns dias para você tirar do pátio, assim, depois começa a cobrar,
não sei, um, dois dias, até você ser notificado. E aí começa a cobrar. E você tem que tirar o carro de lá, né?
Tinha essa dívida do pátio, porque agora eles estavam organizando para ver o que eles iam fazer, porque o carro estava batido, precisava ir até outra cidade para ver se tinha como consertar e vir rodando, né, com o carro, ou se ia ter que chamar um guincho, que aí ia ser mais caro. E aí o irmão falou pro Ronaldo ir. E o Ronaldo pediu saída do trabalho
para compensar horas depois.
Pegou um ônibus e foi para essa cidade e chegou lá e o carro não tinha condição de consertar, tinha que trazer no guincho. E aí o Ronaldo pagou o guincho, pagou a estadia do carro lá os dias no pátio e trouxe o carro. E agora fez um empréstimo para consertar o carro do irmão. Entre guincho, conserto do carro, dias no pátio, quase 13 mil. E é o Ronaldo que está pagando aí com esse empréstimo. Acontece que agora a parcela desse empréstimo vai impactar nas contas do mês.
Porque vai sair ali do salário do Ronaldo.
A Tânia foi argumentar com ele, sabe o que, que ele falou?
A gente só está nessa situação por sua culpa. Se você não tivesse sugerido um estacionamento mais longe, nada disso tinha acontecido.
O Ronaldo,
esposo de Tânia,
pensa a mesma coisa que o irmão e a cunhada, que a culpa foi da Tânia.
Mas, gente,
ela só sugeriu dar uma volta no quarteirão para ver se tinha um estacionamento mais barato. De quem é a decisão? Não é do dono do carro?
Não é do dono do carro, gente?
E agora ela teve essa discussão com o marido. Tânia não pensa em terminar nada, mas ela vai ter que fazer ela um empréstimo para poder pelo menos quitar o cartão de crédito que eles têm lá.
Porque senão os juros do cartão é maior, né?
Porque senão ela não vai conseguir pagar. A fatura vai ficar embolando, sabe? Agora vai ter que fazer um empréstimo para pagar contas da casa, porque ele tá atrelado agora a um empréstimo do carro do irmão. E ela recentemente descobriu que o irmão cadastrou o cartão do Ronaldo no aplicativo dele de carro por aplicativo, né? Pra poder usar, tipo...
Enquanto meu carro tá consertando, você tem que pagar também as minhas viagens de carro.
E o Ronaldo tá pagando, só que tudo isso tá impactando na vida financeira da Tânia.
Então aí eu falei, Tânia, mas assim, você escreveu pra gente... É, você não pensa em terminar o seu relacionamento por causa disso, você vai continuar casada, você já fez um empréstimo, você já tem essa dívida, né? O que você quer saber?
O que ela quer saber é, ela tem culpa de ter sugerido, de ter dado a sugestão de procurar um outro estacionamento que não aquele de 100 reais?
Porque deu tudo errado.
Ela tem uma parcela de culpa nisso? Eu acho que não. Porque quem decide onde vai parar o carro é o dono do carro. Você pode sugerir, o cara pode falar...
Não, aqui eu acho que não é seguro pro meu carro, vamos em outro lugar.
Eu acho que Tânia não tem culpa, mas ela escreveu pra gente porque ela quer saber aí o que vocês acham. Se ela tem culpa.
Eu não acho que ela tenha culpa. Eu acho bem problemática essa dinâmica da família do Ronaldo. Por mim, ele nem teria nome, porque assim, não defendeu ela nem lá na delegacia, sabe? Enfim. Podia nem ter comprado esse carro pro irmão, não tava passando por isso agora. Talvez estivesse, porque, né? Pode ser que o carro dele tivesse sido roubado. Mas como a Tânia falou pra mim, Andréia...
Se fosse o nosso carro de 50 mil reais, a gente teria um seguro. Então, meio essa situação nem existiria.
Então é isso. Eu acho que a Tânia não teve culpa, mas eu não entendo, sinceramente, como ela consegue viver essa dinâmica do relacionamento dela. Porque agora estourou na mão dela, né? Ela vai ficar com essa dívida, que talvez ela nem consiga pagar todo o empréstimo também. Enfim, daqui a pouco tá enrolada com o nome sujo. Por quê? Porque o bonito lá, o príncipe, teve que ganhar um carro. Um cara de 37 anos teve que ganhar um carro do irmão. Porque, eu não consigo. Aí você pergunta, o cara trabalha? Ele tá com 37 anos e ele e a esposa... tentam fazer uma empresa de DJ. Ele é DJ e ela quer fazer, tipo, a parte de drinks, essas coisas, mas eles não conseguem emplacar em nada. Então, aí eles ficam na aba do pai da mãe, né? Do Ronaldo, que é pai e mãe dele também. E quando o Ronaldo consegue as coisas, os pais... Eu acho que não obrigam, eles pedem, porque o Ronaldo é bem adulto para falar, pô mãe, não dá para eu ficar sustentando meu irmão, né? A senhora já sustenta, o pai já sustenta, eu também vou ter que sustentar. Agora ele ficou sem carro, deu um carro pro irmão, o carro foi roubado e agora ele tá pagando ainda pelo conserto do carro do irmão e pelas corridas do irmão e da esposa aí... Nos carros de aplicativo da vida. Então não é justo com a Tânia, né? Ela tá ferrada financeiramente por causa dessa dinâmica aí do próprio marido dela.
O que vocês acham?
Oi, não inviabilizers. Eu sou Evelyn, falo de Manaus. Então, Tânia, mais importante do que você verificar se você tem culpa na situação do carro é fazer uma reanálise do teu casamento. É muito estranho o teu marido simplesmente não conseguir cortar o cordão umbilical que ele tem com a família dele. E deixar, especialmente, o irmão se aproveitar dele. Que tipo de relação é essa? Será que realmente você está satisfeita dentro dessa dinâmica de relacionamento que vocês têm? Porque é muito estranho uma pessoa assumir um compromisso de um casamento com a outra, sendo que ela não coloca aquela pessoa, aquela família, aquela instituição como prioridade na vida dela. Será que não é o momento de você reavaliar? Será que o que está te incomodando hoje é somente a questão da culpa com relação ao carro? Acho que vale a pena fazer a reflexão. Beijos!
Oi, gente, tudo bom? Alessandra aqui do Rio de Janeiro. Queria saber, Tânia, se realmente é só sobre culpa essa história, porque não me parece a culpa sua nessa situação. Parece a última questão relevante aí. A questão toda é essa relação tóxica com a família do marido. Teu marido está afundando a vida de vocês, levando os sonhos de vocês pro buraco. Vocês podem escalonar aí para perder a casa, para ficar em uma situação muito difícil, porque ele tem que sustentar o irmão, porque ele tem que bancar os sonhos do irmão. Quer dizer que vocês não terem um carro, tudo bem, mas o princeso, o baby Sauro, não pode ficar sem um carro. Se vocês tiverem, ele tem que ter também. Isso é tóxico. E isso pode escalonar. Ou você reconsidera essa relação, ou o marido reconsidera a relação dele com o irmão, com a família. Porque os pais quererem sustentar é uma coisa. Agora, obrigar o irmão a manter e se endividar todo, sinceramente, a tua culpa aí não é a questão. Tá bom? Boa sorte e um beijo.
Com mais de 150 opções de cursos e 95 mil alunos, a EBAC te oferece cursos online para você estudar aí no seu tempo, do seu jeito, onde e quando você quiser. Com acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado para corrigir aí as suas tarefas, tirar suas dúvidas durante o curso inteiro. Com o nosso cupom Não Inviabilize EBAC,
tudo junto e letra maiúscula,
você ganha R$200 de desconto em qualquer um dos cursos aí ofertados. E o nosso cupom tem tempo limitado, então, corre, já garante aí o seu curso. Acesse ebaconline.com.br e escolha o seu curso. Consulte as condições também de pagamento.
Tudo facilitado, gente. A EBAC é uma mãe. Valeu, EBAC!
Um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.